Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 11, esse capítulo belíssimo, em que André Luiz nos passa as instruções que ele está tendo sobre sexo numa palestra dada por um benfeitor espiritual especialista no assunto. E aí nós paramos no programa passado conversando sobre esse trabalho da evolução do comportamento sexual, em que ele está falando da questão da família. Então ele vem assim: o trabalho paciente dos milênios transformou todavia essas relações, quer dizer, a relação de total domínio, de poder, de total passividade, né, da mulher. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A taba transformou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão das ideias, na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico. E, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. E é lindo,
gente,
né, Bê?
Isso aqui está falando da nossa evolução.
Isso.
É como nós temos, assim, evoluído e como essa evolução é uma coisa, assim, efetiva. Quantas vezes nós falamos que o mundo está pior, que tudo está pior, que nada. Como ele está falando aqui, antigamente, cada família tinha a sua defesa armada, tinha lá seus exércitozinhos, né? É, na Idade Média, quantas vezes a gente vê isso, aqueles homens que era dono daqueles feudos e matava e tinha a sua própria lei, tinha lá os seus escravos, mas o que, que ele vem falando aqui? Que essa defesa armada, ela cedeu direito, cedeu a questão ao quê? Ao direito, né? Vieram as leis, né? Nós vivíamos assim caçando as coisas e agora tem o comércio,
e
tem
é
a legislação.
E é belíssimo, né, Brice, quando ele fala isso, porque o que acontece? A energia sexual é que está passando por tudo isso, que é um outro capítulo do livro Vida e Sexo de Emmanuel, quando ele vai dizendo, porque observa só, no fundo, o que que acontece? Tem a convivência, tem a lei de reprodução, né? Tem a preservação da espécie. E, na verdade, foi essa a questão da preservação que sofreu uma grande evolução ao longo do tempo, né? Esse poder armado, como você fala, absoluto, ele foi cedendo à força do direito, foi ampliando. A nossa noção de família, ela vai ampliando cada vez mais, não é? Muito bom. E aí ele continua: desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia e sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável.
Pois é, e como nós somos assim muito exigentes que as outras pessoas nos sejam simpáticas.
É. E às vezes a nossa simpatia é partidarismo, né? É uma coisa muito esquisita. Ele falou equilíbrio nessa simpatia. É complicado isso, né?
Eu conheço uma pessoa que sempre quando ele chega em algum lugar, a primeira avaliação dele que ele faz é sobre isso, a pessoa ser simpática ou não. Ele fala, não, naquele restaurante, você viu, as pessoas são muito antipáticas, as pessoas vêm falando antipáticas. Naquele estabelecimento, quando ele conhece os amigos, aí eu falei, interessante, você se acha antipático ou simpático?
Isso.
Porque às vezes você espera que alguém seja simpático com você, mas você não é,
não é
zero.
Nada agradável,
não é nem um pouquinho agradável e depois fica chateado. Não, porque a pessoa passa e não fala. Eu falei, então você falou?
Exato.
Não, eu não falei, então você está reclamando de quê exatamente?
E às vezes assim, o nosso prejulgamento, aqui quando está falando da questão da forma, da questão externa, é muito séria. O tímido, muitas vezes, é considerado antipático, né?
É.
E o extrovertido é considerado simpático, e nem sempre aconteceu assim.
Eu conheço duas pessoas que são assim, bastante mal educadas.
É.
Muito mal educadas as duas. E não se suportam.
Ah.
E uma fala que a outra é mal educada.
O que que a minha avó falava?
Mas eu acho muito engraçada.
Dois bicudos não se beijam, né? Porque assim, é a questão. Eu vejo no outro aquilo que eu expresso.
E reclama, eu falo, impressionante, porque é igualzinho a você, entendeu?
É? Exato. E ele continua. Muito poucas pessoas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. E aqui ele fala uma coisa muito interessante de posse, né? Posse de qualquer coisa, até título. Eu estou lembrando, Berenice, que no prédio que a minha tia mora, foi assim, a maioria, 90% dos moradores, compraram no período da construção. E como é um condomínio, né, demorou um tanto de tempo, então as pessoas acabaram até tendo uma relação mais próxima pelas assembleias, tudo isso um com os outros. E aí, no começo, então, devido um tempinho que demorou tudo isso, a maioria foi morar logo. E aí, o esquema de portaria, de tudo isso, não, era assim, bem mais simples, né? Bem mais simples. E os porteiros eram pessoas, assim, que, em função até do salário, que naquele momento não era tão alto, porque quando as pessoas foram morar, ainda havia muita melhoria a ser feita, eles ganharam uma casa, um apartamento, mais simples até, mas que moravam ali com a família. Então, eram pessoas, assim, prestativas. Você chegava com a bolsa, né? Eles automaticamente ajudavam você a carregar a bolsa, abriam a porta do elevador, tudo isso era feito. Mas aí, com o tempo, passando ali uns 2 ou 3 anos, foi tudo melhorando, né? Uma arrecadação de condomínio interessante. Aí as entradas, a entrada começou a ser de mármore. Eles passaram a ficar com um controle muito bom, né? De toda a situação, em local especial e um uniforme especial. Então, a partir daquele momento, não era mais aquela roupinha simples, aquela calça social com uma camisa, era um uniforme bem posto, um terno, tudo isso. E aí, eu lembro que uma vez eu fui para casa da minha tia e estava cheio de bolsa. E estava acostumado que estava de plantar o Osmar, eu conhecia. Aí eu toquei no interfone, Osmar, bom dia. Ele falou assim, bom dia, senhora. Eu achei uma coisa interessante. Ele conhecia até pelo nome. Para que apartamento a senhora deseja ir? Aí eu falei o número, mas achei aquilo estranho. Já estou interfonando e providenciando. Aí, mas ele me conhecia, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco, eu com as bolsas andando e ele continuando sentado lá no posto dele. E não! Aí eu falei assim, oi, Osmar. Eu falei assim, bom dia, senhora. A senhora. Aí falou, a senhora vai de novo, né? E aí ele levanta, assim, galantemente, para abrir a porta do elevador, mas não se ofereceu para segurar nenhuma bolsa. Eu falei assim, mas Osmar! Mas observa, eu cheguei na minha tia, o simples fato de ter tirado, né, a roupa e botado um terno, já mudou a postura toda. Então ele fala aqui da posse sem o egoísmo e sem o ciúme, né? Quer dizer, na verdade, O salário dele aumentou um tanto, né? A roupa era diferente. E aí a criatura se perde na afetividade, tudo isso em função de quê, gente? Era só uma roupinha diferente e uma cadeira mais confortável, mas a função era a mesma. E a gente, às vezes, na questão da posse, eu fico egoísta, eu fico ciumento, né? Como se eu fosse dono daquilo que eu estou usando. Quando qualquer situação pode tirar aquilo da gente, não é, ô Berenice?
É verdade.
E aí ele vem. Reduzido o número, percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho, aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxtase do santo foi um dia mero impulso, como diamante lapidado, gota celeste, eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia.
A gente tem que realmente ler bastante, estudar bastante sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade, porque muitas vezes nós deixamos apenas as sensações tomarem conta de nós, né? As emoções, as sensações, o oba-oba, e tudo isso vai ter um preço para a gente pagar. Mesmo que essa responsabilidade não nos chame agora para resolver agora, isso. Em algum momento nós seremos chamados para resolver essa questão da responsabilidade, né? Da disciplina com relação ao sexo. Esse livro Sexo e Consciência é muito legal, porque o Divaldo vem falando de várias experiências dele, experiências do Chico, quando o Chico falava, porque foram homens, adolescentes, com o metabolismo todo
normal, né? Todo
exatamente, mas as opções que eles fizeram, né? E a gente fala assim, puxa, eles não casaram, não tiveram assim uma pessoa, não é que isso seja importante, só que para a missão que eles tinham de realizar, realmente, imagina o Chico com mulher, com filho.
Exato. Com herdeiros, né? Imagina, né?
Exatamente, com essa obra toda, com um monte de gente, assim, para o próprio Altivo,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Que resolveu ter relacionamento, ter uma família.
Casou com a doutrina, porque isso. Não dava, né, gente?
Exatamente. Por quê? Porque aprendeu a responsabilidade. Exato. Não é que o não sexo é que vai nos capacitar alguma coisa. Não.
Mas é até o tempo de dedicação.
Pois,
né? Se você tem uma família constituída, o seu tempo, naturalmente, não vai ser menor, né?
Exatamente. E cada caso é um caso. O doutor Bezerra casou duas vezes, né? Teve muitos filhos. Por quê? Ele estava tendo condições de gerenciar toda aquela situação, né? Uns sim, outros não. Então, muitas vezes, quer dizer, na maioria dos casos desses missionários, que não existe uma elaboração de uma família, uma constituição de família, como a Irmã Dulce, a Madre Teresa, o Chico, mas tem outros, como teve o Dr. Bezerra, e outros espíritos assim também que tiveram os seus familiares. Então, a questão de santidade, de evolução espiritual, não está entre ter relações ou não ter relações, mas sim que o sexo tenha a responsabilidade. Né?
E aí ele continua trazendo: estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programa de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase de evolução em que se encontra.
Daí, muito bom, né? Quando ele vem falando isso, quantos religiosos tem transtornos assim profundos e transtornos psicológicos causados por essa santificação compulsória no mundo carnal, trazendo assim um desserviço para a comunidade religiosa, causando um desserviço para a própria religião que professa, por conta dessa santificação compulsória. Nós temos um corpo, nós temos todo o metabolismo. Então, o corpo ele tem a sua função. E nós temos que pensar, porque nós temos essa responsabilidade pela função do nosso corpo. Se, na hora que a gente come com compulsão e nós morremos pela gula, nós temos o quê? Um suicídio indireto e nós vamos responder pelo corpo. Se, pela a vaidade, pela futilidade da beleza, nós não comemos, causamos uma anorexia e morremos, nós também somos o quê? Suicidas indiretos. Se nós temos um corpo com as suas funções fisiológicas, com o seu aparelho reprodutor, com os hormônios, e nós temos o quê? Se nós usarmos esse corpo desgovernado de uma forma desregrada, nós vamos ter que dar conta dele. Se nós pegarmos tudo isso e abafarmos nessa santificação compulsória, que óbvio vai nos trazer um transtorno psicológico muito grande, nós também vamos responder por ele. Eu estava lendo um livro sobre a Bruna Sufistinha, que ela fez, ela escreveu sobre a vida dela, e eu achei interessante porque ela conta muitos casos ali. E o que ela fala que chamou muita atenção, que ela era uma prostituta, onde as pessoas pagavam pelos seus serviços. Era a quantidade de casais, pessoas casadas mesmo, e com uma aparência que ela falava que ela duvidaria, vendo aquela aparência daquelas pessoas, que fossem capazes de pagar por aquele desregramento sexual. Eram casais assim que jamais, que não tem aquela aparência sensual, erótica, promíscua. Ela falava que eram verdadeiras mães de famílias, né? Eram pessoas assim, muitas vezes com o corpo totalmente diferenciado dos padrões de beleza nosso, mas que com a mente completamente perturbada. Então, me chamou bastante atenção nesses casos que ela vem falando, porque às vezes até nós pedimos para vir com um corpo diferenciado para não chamar a atenção da parte sensual. Às vezes os nossos amigos espirituais nos ajudam diminui. Porque imagina uma pessoa dessa com um corpo nos padrões de beleza. O que que
atrairia, né?
Exatamente,
dentro do magnetismo, né?
Exatamente.
E aí ele fala, não podemos exigir que o homem, o hotentote inculto, né? Quer dizer, aquele homem simples que está lá no meio daquela civilização, distante da civilização, envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para outro a ensinar o direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta de um santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo norma rigorista de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões.
Pois é, né? E quantas angústias afetivas muitos de nós têm essa vivência no dia a dia. Então, se você está passando por uma situação assim dessa angústia, se os seus pensamentos estão assim altamente conturbados na área sexual, procure ajuda. Leia o livro Sexo e Consciência, Sexo e Obsessão, Sexo Além da Vida, Vida e Sexo, Sexo e Destino. nós temos muitas informações valiosíssimas. Tem os psicólogos que estão aí para nos ajudar, a medicina está aí para nos ajudar, porque nós estamos vindo de muitas reencarnações também, onde havia sempre
conturbada,
onde o sexo é, como ele fala aqui, nessa santificação compulsória, quantos transtornos nós causamos em nós mesmos por conta disso. Ou estarmos filiados a determinadas religiões, ou estarmos confinados em determinados relacionamentos matrimoniais, ditados por regras, pela família, por condutas, né? Quantas pessoas casavam obrigatoriamente com determinadas pessoas e que viviam eternos conflitos, né? Além de trazer na alma, muitas vezes, esses arroubos, esses desejos desenfreados. Tem um caso que o Divaldo conta no livro Sexo e Consciência, que ele diz que era uma pessoa casada, um rapaz casado, e que ele gostava da esposa, tinha filhos e tudo mais, mas que ele tinha assim sonhos e alucinações. E depois disso começou a vir vontades físicas para ele se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Que ele muitas das vezes, como ele era uma pessoa conhecida na cidade dele, ele saía de noite e muitas vezes ele pagava moradores de rua para assim, consumar aquele sexo que era praticamente animalizado. E no caso dele, né, quer dizer, um caso específico, né? Ele foi buscar ajuda lá na Mansão do Caminho e contou a angústia dele, porque depois que ele consumava esse sexo totalmente desregrado, correndo risco de vida, né? Ele pagava moradores de rua, pessoas que ele nunca tinha visto na vida, apenas para ele ter a sensação saciada, e que quando isso acontecia, ele geralmente desejava o suicídio. Então ele estava desesperado, ele era uma pessoa de posse e era uma pessoa assim, tinha uma certa posição na cidade. E aí ele vai buscar o Divaldo e o Divaldo fala que nesse momento, no caso dele especificamente, isso não significa que todo caso é o mesmo, né? Viu uma entidade com ele. E era uma entidade de uma mulher, de um homem, era uma entidade de um homem. E aí essa entidade fala para o Divaldo que no passado ele era uma mulher e que era ligado ao sexo, né? Era ligado à prostituição e que assim levava os homens à loucura. Né? E essa entidade era homem na última reencarnação e que perdeu tudo por conta daquele sexo desregrado, aquele viciação do sexo, tinha ódio, então estava perseguindo. Né? E começa aí todo um trabalho assim de desobsessão, propriamente dito. Então, veja bem, no passado ele tinha sido uma mulher que tinha usado sexo indevidamente e tinha causado muitos transtornos às pessoas. E que dessa vez ele veio como homem justamente para ele se afastar daquela forma fisiológica feminina, do corpo feminino, né? E mudar. Só que estava muito confuso para ele. Mas, resumindo o caso, esse obsessor, ele nasce como filho dele, né? Então, o Divaldo fala que depois de algum tempo, ele aparece lá no Divaldo para dizer que realmente ele tinha superado aquele transtorno psicológico dele e tal, e que ele estava muito bem, inclusive ele estava com um filhinho recém-nascido, tinha levado lá para o Divaldo ver. E o Divaldo falou que olhou a criança, a Joana apareceu e falou assim, é o antigo amante voltando nos braços da mulher amada que o perturbou na vida do passado, né? Então, muitas vezes, esse desvairamento sexual pode ter uma ligação, um fator de obsessivo.
Pode.
Mas que o fator obsessivo também é porque alguma coisa existiu.
Com certeza. Né? Antes existe a causa, que é a nossa vontade, o nosso desejo, tudo isso. Depois, né, vem as outras questões. Então a gente vai, né, continuar o estudo, que a gente está vendo que essa lição é valiosíssima. Então no próximo programa vamos continuar a conversar sobre a fala desse instrutor, que com certeza está sendo um benfeitor para todos nós. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
no Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.